A apneia do sono é uma condição caracterizada pela parada ou diminuição temporária da respiração, várias vezes durante o sono. Ela pode ser causada por alguma obstrução nas vias aéreas, assim como por problemas de origem neurológica. É uma condição crônica que pode ser tratada. A apneia tem um fenômeno comum, mas pode ocorrer voluntariamente ou não, porém é considerada doença grave quando acontece com muita frequência durante o sono. É disso que nós vamos tratar agora e nós convidamos para discutir esse assunto Dr. Luciano Drager, que é cardiologista e pesquisador do Laboratório do Sono do INCOR. É o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Dr. Luciano. Como vai?
Bom dia, Roxane. É um prazer falar para vocês da Rádio USP sobre esse importante assunto.
Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. E nós vamos falar sobre a apneia do sono. Eu dei uma explicação muito geral, só para a gente iniciar o bate-papo, mas eu gostaria de uma explicação sua, que é o seguinte: é ou não é um problema sério? Depende de quantas vezes esse tipo de diminuição temporária de respiração ocorre? Como é que a gente classifica essa doença, a apneia do sono?
Não, perfeito. A sua explicação, na verdade, foi muito boa. É isso mesmo. A apneia do sono, ela é uma doença que é muito comum, especialmente em homens, especialmente quando a pessoa está em sobrepeso e com aumento da idade, em que existe uma propensão, quando estamos dormindo, de fechamento da passagem do ar na região das vias aéreas superiores, a região próxima da garganta. E cada vez que isso vai fechando, seja parcial ou completamente, a respiração normal ela vai ficando cada vez menor, o que vai ter impacto na oxigenação do corpo. Então, obviamente, a pessoa vai deixar de fazer as trocas de oxigênio que ocorrem naturalmente para levar sangue, para levar o oxigênio para todos os tecidos, né? E, frequentemente, isso vai fragmentar o sono desse paciente, porque muitas vezes, para ele poder diminuir ou desfazer essa obstrução, ele precisa ter um despertar muito precoce, muito rápido, em que ele não lembra do dia seguinte, né? Obviamente, se a pessoa tiver uma certa gravidade, isso pode impactar muito a qualidade do sono, a qualidade de vida e potencialmente levar a doença cardiovascular. Sobre a gravidade, até 5 eventos por hora de sono, quando a gente faz um exame objetivo do sono, monitorizando esse sono do paciente aí numa noite completa, até 5 eventos por hora é considerado normal. Entre 5 e 15 uma apneia leve, de 15 a 30 eventos uma apneia moderada e acima de 30 eventos aí uma apneia chamada grave, né? Isso por hora de sono. Então, claro que à medida que a pessoa tem mais eventos, ela ronca muito, ela tem essas apneias, ela obviamente está mais suscetível às consequências desse importante problema de saúde.
E é normalmente um problema que a gente diz mecânico. Agora, pode ter outras causas?
É um problema mecânico na maioria das vezes, porque a obesidade, o depósito de gordura em volta da região da garganta...
Sim, sim.
Na região do palato, no depósito de gordura, mesmo na língua, favorece, né? Mas existem pessoas aí que são magras e têm apneia.
Uhum.
Você pode ter alterações crânio-faciais também, que predispõem a por exemplo, uma mandíbula para trás, né, que a gente chama de retrognatia, uma arcada dentária suscetível, que também pode estar predisposto. Na criança, é muito comum um aumento de adenoide, de amígdala, que também predispõe a apneia. E tem condições genéticas que ainda são um pouco exploradas, né? Além disso, fatores ambientais, como, por exemplo, o uso de medicações para dormir, o uso de álcool, também pode relaxar a musculatura durante o sono e também propiciar a apneia, mesmo em quem não é obeso. Então, a gente tem todas essas características aí para serem consideradas durante a avaliação.
Uhum.
Né? O importante é não menosprezar o ronco. Nem todo mundo ronca tem apneia, mas usualmente quem tem ronco e um ronco mais alto, isso, sem dúvida nenhuma, é um dos indicativos que a pessoa possa ter uma apneia do sono.
Esse é um fato importante, porque o ronco acaba atrapalhando o sono. Quem está do lado, às vezes, se tem a companhia, percebe, e aí, inclusive, pode perceber também essa parada de respiração, que eu já vi isso, é uma agonia só. É muito ruim você ver isso, né? Imagina acontecer 30 vezes em uma hora, o senhor falou, isso é uma coisa louca, não?
Nós temos pacientes que chegam 100 eventos por hora de sono,
nossa,
né? 100 eventos, não é 100 de com S, não, é 100 com C. 100 eventos ou mais por hora de sono, realmente uma apneia atrás da outra e realmente mexe muito.
É,
e a gente sabe hoje, Desculpe. É que esse ronco, realmente, além de ter uma manifestação da apneia, também pode atrapalhar o sono da companheira, do companheiro. E a gente tem feito pesquisas para avaliar o paciente com apneia, também o companheiro ou companheira que está sofrendo com esse ronco, que está dormindo mal porque está assustado com as paradas na respiração dos seus companheiros ou companheiras, esses engasgos à noite que nós falamos, né? E algo que alguma coisa realmente precisa ser feita.
Esse tipo de engasgo pode acontecer com a pessoa acordada? Não, só acontece quando está dormindo.
Esse engasgo relacionado à obstrução das vias aéreas por causa da apneia acontece tradicionalmente durante o sono, né? Agora, obviamente, a pessoa pode ter engasgos por outro motivo, algum problema de deglutição, ou porque ela engoliu muito rápido a saliva. Tem outros, obviamente, motivos para ela engasgar durante o dia. Mas, especificamente, a apneia, ela ocorre realmente durante o sono, nesse fenômeno obstrutivo que nós já mencionamos.
Tem alguma causa, pode haver alguma causa neurológica?
Olha, é muito dito, assim, tem algumas doenças neurológicas que, sem dúvida nenhuma, podem predispor a apneia. Tem algumas doenças neurológicas que particularmente podem expor a pessoa à instabilidade do centro respiratório e promover apneias de um outro tipo, esse tipo que eu falei de obstrução, né, de fechamento, de um outro tipo que é central. Na apneia central, eu não tenho obstrução da passagem do ar pela garganta. O que eu tenho é o meu centro respiratório que está oscilando, ele não cicla normalmente durante o sono, porque durante o sono a gente não tem mais a nossa vontade habitual para poder respirar e dependemos totalmente das alterações do oxigênio, né, e do gás carbônico para que a gente possa, então, ventilar naturalmente. É um mecanismo natural de defesa, inconsciente, né, que você mantém a sua ventilação normal. Então, em algumas doenças neurológicas, você pode ter uma redução dessa capacidade natural do nosso controle da ventilação e esse paciente está mais suscetível a fazer esses eventos centrais. Após um derrame, né, um acidente vascular encefálico ou cerebral, como queiram, você pode ter um paciente que sofreu um derrame, também instabilidade do centro respiratório e está mais suscetível realmente também às apneias do sono.
Bom, aí tem que fazer o exame que é a tal da polissonografia.
Exato. A polissonografia é um exame considerado padrão, né, um exame de escolha, porque a pessoa vem dormir, geralmente pode ser feito no laboratório de sono, que é o mais comum.
Sim.
Ou eventualmente pode ser feito também em casa, a polissonografia completa, em que é uma monitorização aí do eletroencefalograma, do fluxo de ar, das cintas respiratórias, cinta torácica, oximetria, enfim. É uma análise bem completa que você vai conseguir enxergar claramente o padrão de sono, as fases do sono que esse paciente está, e se ele faz apneia, o tipo de apneia e a quantidade de apneia. Então ele vai dar claramente para mim a gravidade da apneia e vai dar dados que possam ajudar o médico no diagnóstico, na proposta terapêutica. Que tipo de tratamento, essa apneia ocorre mais de barriga para cima ou não, né? Para que ele possa instaurar uma terapêutica adequada. Agora, cada vez mais, por conta do número de pessoas com apneia, que realmente é muito comum, para pacientes que têm uma clínica muito exuberante, que sugere muito a presença de uma apneia, nós temos feito uso de aparelhos simplificados, que nós chamamos de polígrafos. Esses aparelhos, eles não têm o eletroencefalograma, quer dizer, não monitoriza as fases do sono, mas ele é colocado principalmente para ver a parte respiratória das apneias. E mesmo sendo simplificado, ele consegue, com bastante propriedade, identificar a apneia nesse paciente. Né? Então, é uma forma alternativa muito interessante que pode ser feita na casa do paciente. E também, para casos em que o paciente já tem uma probabilidade de apneia muito grande pela história dele, pelos sintomas, né, que ele está tendo, pelas queixas do companheiro ou companheira, possa ser uma boa opção também nesse contexto.
Bom, a gente já sabe, então, é roncar muito alto, fazer como se estivesse engasgando as pessoas que podem perceber e aí tem que fazer o teste. As consequências disso a gente pode imaginar, né? A pessoa não dorme, então imagina, deve ter dor de cabeça, deve acordar, ficar irritado, aí sente sono durante o dia. Há várias consequências, tem até perda de interesse sexual, eu estava lendo. Ou seja, pode ter, enfim, vários tipos de consequências. A gente pode imaginar o que é uma noite dormida dessa forma, ou não dormida, né, profundamente, o que pode ocasionar, não é, doutor? Agora, como é que trata? Depende do grau de apneia?
Sim, depende do grau da apneia. Você mencionou muito bem, as consequências são múltiplas, né, para o paciente, para os companheiros, né? E que vai pelo sono, vai pela parte cognitiva, vai pelas consequências, inclusive cardiovasculares. Então, tratar é importante. Obviamente, para alguns pacientes, tem uma apneia leve, por exemplo, e estão com excesso de peso, o simples fato, que não é fácil, né? O simples que eu digo na questão da conduta de você reduzir o peso, embora sabemos das dificuldades que existem, a redução do peso pode ser suficiente para controlar essa apneia e trazer ela para uma faixa de normalidade. Tem pessoas que têm uma apneia mais de barriga para cima, né? Por uma questão de gravidade, a tendência de fechamento da passagem do ar ocorre mais comumente nessa posição, né? Então, isso, a polissonografia, a poligrafia, dá para identificar isso tendo um sensor de posição presente. E você, obviamente, pode recomendar, existem até estratégias como colocar uma bolinha de tênis, usar um travesseiro especial, tem algumas estratégias para impedir que aquele paciente durma de barriga para cima, né? Para apneias, onde você tem aí uma alteração na arcada da mandíbula, por exemplo, uma pessoa que tem um pouquinho de retrognatia, etc., você pode também, para casos moderados, leves, você pode usar aí o avanço mandibular, que é uma placa feita por um dentista especializado em que ele, avançando a mandíbula, pode aumentar a passagem do ar e impedir os roncos, né? Mas o carro-chefe para a apneia, especialmente os casos moderados a graves, principalmente muito sintomáticos aí, constituir no uso do CPAP, que vários dos nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, mas é um pressurizador de ar, que ele vai jogar ar para a pessoa através de uma máscara, não é oxigênio, é ar ambiente, para não deixar a garganta fechar durante o ronco, né? Vai pressurizar aqui, vai jogar uma pressão positiva e vai manter a passagem do ar ali intacta, né? Patente, para que esse paciente possa respirar normalmente.
Tem que dormir com a máscara todos os dias, é isso?
Tem que dormir com a máscara todos os dias, né?
Nossa.
Claro que é um tratamento que impõe, vamos dizer assim, mais desafios do que tomar um comprimido. Não existe ainda remédio eficaz para apneia ainda. Obviamente tem várias pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido. Mas o CPAP, quando bem adaptado, sendo acompanhado por uma equipe engajada que tem experiência no manejo, você consegue realmente uma adesão no número não desprezível de pacientes. Tem sempre aqueles que não vão ter adesão, mas a gente vê claramente, especialmente pacientes sintomáticos, que estão com muitos sintomas da apneia, quando tratam com CPAP e veem claramente a qualidade de vida melhorar, melhora inclusive o sono do companheiro, da companheira, realmente aquilo ia virar um pijama para ele, entendeu? Ele começa a usar isso.
Se acostuma, né?
Acostuma, leva para viajar, então isso entra na rotina mesmo. E ele nota a diferença quando ele não usa e quando ele usa o CPAP. Então, a gente sabe que, novamente, tem desafios nesse tratamento, a taxa de adesão aí não é perfeita, mas com uma equipe engajada, o paciente bem esclarecido sobre as consequências da apneia e as chances de ele tolerar esse tratamento não são pequenas, obviamente precisa de dedicação realmente.
Bom, só falou de uma das consequências sérias, se não tratar, pode levar a distúrbios cardiovasculares, isso é muito sério. Agora vou fazer uma pergunta que a gente tem dúvida mesmo, né? Tem que fazer. Ela pode levar à morte, a apneia, um evento?
Pode. Existem alguns estudos sugerindo, especialmente as formas mais graves, de que a apneia do sono, não tratada cronicamente, ela pode aumentar o risco cardiovascular, inclusive de eventos cardiovasculares fatais, né? O nosso grande desafio é ter evidências mostrando que tratar você previne.
Sim.
Eu digo isso, parece uma coisa lógica, mas por causa dos desafios ao CPAP, tem gente que não usa direito, e os estudos mostram que o benefício de reduzir os eventos da apneia, ao tratar bem a apneia, só ocorre naqueles que usaram bem. Naqueles que usaram o CPAP mais ou menos, ou não usaram, você não vê esse benefício ocorrer de forma tão evidente. Então, é fundamental, como todo tratamento para qualquer doença, que para diminuir esse risco, tratarmos bem esse paciente. É uma questão aí logística. Agora, o que não tem claro é se, por exemplo, a apneia, as formas mais leves de apneia, o risco cardiovascular, incluindo mortalidade, está aumentado. Isso é uma incógnita, tem alguns estudos sugerindo que não, embora possa atrapalhar a qualidade de vida, a qualidade do sono, influenciar no sono do companheiro ou companheira, etc.
Muito bem, tá aí, portanto, a gente aprendeu tudo sobre isso. Eu li até que a pessoa pode ter alucinações, pesadelos, porque como não entra nesse sono profundo, tem uma série de consequências também. Não sei se tem relatos de alguns problemas psicológicos, se pode levar a algum tipo de problema como esse, enfim. Uhum. Né?
Sem dúvida, Oxaneia. A gente tem, na verdade, a gente diz que o impacto da apneia, ele é multifatorial e envolve várias disciplinas médicas, né?
Uhum.
Porque ele altera o humor, altera a libido, como você mencionou anteriormente, tem essa parte cardiovascular, a qualidade do sono, interação social, né? É desempenho no trabalho, então realmente é multifatorial.
Que
eu queria
coisa,
só aproveitar um momento,
sim, sim,
até para ressaltar que nós estamos fazendo um estudo aqui no Instituto Coração, em que nós estamos recrutando pacientes com suspeita de apneia, que estão acima do peso, pessoas que não tomam remédios, que estão entre na faixa de 40, 70 anos, que não tomam remédio de uso regular, que eu digo, né? Se tomar de vez em quando analgésico, não há nenhum problema, que estão acima do peso e têm clínica sugestiva de apneia. Porque nós estamos fazendo um estudo de tratamento dessa apneia, de avaliação não só da melhora da apneia, mas também de questões relacionadas ao sistema cardiovascular. E detalhe, se essa pessoa for casada ou viver com um companheiro, uma companheira, nós queremos também, a ideia é estudar, nós temos um estudo também que está avaliando os companheiros e companheiras dos pacientes apneicos antes e depois do tratamento.
Uhum.
Então a gente gostaria, nós estamos precisando ainda de voluntários, para participar desse estudo, com o benefício de fornecermos o tratamento aí da apneia e fazer uma avaliação geral cardiovascular, inclusive, para esse paciente.
Muito,
né?
Então, interessante. E como faz para se inscrever como voluntário?
A gente está utilizando o nosso e-mail, que é o e-mail projeto.apneia, A-P-N-E-I-A, apneia, sem acento, obviamente, @gmail.com. Então, projeto.apneia@gmail.com, e lá a pessoa que esteja nessas características que eu acabei de mencionar, que esteja dentro desse contexto, entre 40 e 70 anos, não toma remédio de uso regular, está acima do peso, está roncando, tem uma probabilidade boa de ter apneia, fale com a gente, nós vamos ter o prazer de avaliar vocês, se vocês preenchem os critérios, e para vocês poderem participar do estudo, e além de ajudar nesse estudo científico, vão poder tratar a sua apneia adequadamente com a equipe treinada.
Muito bom. E nós vamos colocar, só lembrando, se você pegou essa entrevista, às vezes, né, sintoniza, pega pela metade o bate-papo, nós vamos publicar logo mais na íntegra esta entrevista, inclusive colocando as informações necessárias para caso de você quiser ser voluntário neste projeto Apneia do Sono. Doutor Luciano Drager, que é cardiologista e pesquisador do Laboratório do Sono do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, conversou aqui conosco, nos deu uma aula sobre o assunto. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Oxane. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.